conversa de hoje, para encerrar esse ciclo da primeira semana do ano de 2023, é sobre vida, é sobre gerar, sobre trazer para o mundo pessoas, mas de uma forma digna. E aqui no programa a gente também sempre fala, nós mulheres podemos sim parir filhos, parir vidas, mas também parir projetos. E eu vou conversar com a pessoa que fez essas duas coisas. É a Fernanda Carvalho, ela é jornalista, escritora, ela é mãe, pariu vidas, mas também pariu um projeto lindo, que é esse livro que ela vai comentar aqui para a gente, onde ela vai contar um pouco da sua trajetória e fazer uma justa homenagem ao profissional que acompanhou ela nesse processo. Fernanda, seja bem-vinda. Feliz 2023 para você.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio Excelsior, ouvintes do programa Sintonia. Uma alegria imensa estar aqui com vocês, viu? Começando o ano, e amei a metáfora do embalar o bebê do ano novo, é isso mesmo.
Pois é, exatamente. É a vida, né, que nasce, que renasce, são ciclos. E para você também foi assim, com o nascimento dos seus filhos, da maternidade, o que, que ela trouxe de renovação para a sua vida? Como jornalista, né, nós somos boas em contar histórias, em traçar narrativas, e a narrativa da sua vida teve um novo momento, uma nova construção a partir da maternidade? Conta isso para a gente.
Com certeza, Patrícia. A maternidade, para mim, foi uma experiência transformadora, que eu vivi muito nova. Aos 25 anos, eu tive meu primeiro filho. E depois, aos 30, eu tive o segundo, foi João Pedro. E a minha experiência foi muito especial da maternidade, porque eu conheci, quando eu tinha 25 anos, o médico Gerson de Barros Mascarenhas. Era um obstetra muito renomado aqui em Salvador. Mas, quando eu o conheci, ele já estava idoso, aposentado, em casa, e com ele eu aprendi uma técnica muito poderosa de parto natural sem dor. Então, eu vivi experiências extraordinárias de parto natural, sem anestesia, acreditem, e sem dor. E, por conta dessa experiência que eu vivi, eu prometi para ele que eu faria um livro, né? Mas quando a gente é mãe, a gente carrega o filho no colo, sai da maternidade com o filho num braço e a culpa no outro, querendo sempre ser melhor, por mais que a gente faça, a gente se cobra. E eu, como jornalista, tinha muitos boletos a pagar, trabalhando em dois veículos, depois abri a minha empresa. Então, eu não consegui concretizar a minha promessa com ele em vida. Ele faleceu e eu fiquei com essa, que eu costumo dizer, entre aspas, dívida de gratidão. E em 2019, eu me determinei, eu falei, meu Deus, se tudo que eu me proponho na vida eu realizo, por que é que essa promessa eu não estou conseguindo fazer? E eu me determinei de que esse projeto, esse livro, ele iria nascer de qualquer forma. Então, eu me dediquei, mesmo trabalhando intensamente de segunda a sexta, não tendo tempo para a escritura nascer. Foi um livro que as entrevistas aconteceram à noite, a escrita aos domingos ensolarados, em que eu me enclausurava no meu quarto, mas com um sentido assim de entrega total. E o livro nasceu. E o livro, para mim, você fez uma leitura muito sensível e perfeita, é como um filho. Eu digo que é o meu quarto filho, porque eu tenho dois filhos homens, eu tenho um pet que é macho, e tenho um livro que também é menino. Então, eu sou mãe de quatro meninos.
O que não é fácil, né? É muito desafiador. Antes até de falar da obra, da sua experiência com esse profissional e de tudo que esse livro entrega, né? O que, que ele traz e devolve para a comunidade em forma de conteúdo, você falou de coisas aí que são muito sensíveis, né? Para o universo feminino. E como aqui também no programa a gente tem um recorte para esse universo, para o feminino, eu queria só colocar um pouquinho mais de luz sobre o que você falou, sobre essa questão da culpa. Olha que você tinha intenção, um compromisso pessoal, profissional de construir, mas a rotina, a vida, os desafios, a dinâmica, os boletos que você também trouxe, te afastou um pouco de dar, digamos assim, um gás a esse projeto, e depois de algum tempo é que ele veio nascer. Que bom que você não desistiu, porque muitas mulheres acabam desistindo dos seus sonhos e de parir também projetos. E é questão da culpa. Sempre quando nós, mulheres, estamos dedicando um tempo ao nosso projeto, e sobretudo quando já somos mães, fica aquele sentimento de culpa. Acho que nesse início de ano, uma grande contribuição, eu sempre falo só um pouquinho mais sobre isso, porque pode ser que estejam muitas mulheres ouvindo agora, exatamente nesse momento, virada de ano, recomeço, ou que já são mães, ou que vão ser mães, e elas se perguntam, e agora, como é que eu vou construir a minha vida, o meu negócio, construir meus sonhos, pode ser um livro, pode ser um negócio, pode enfim, ser aquilo que ela quer, e como conciliar isso, Fernanda, como é que foi com a maternidade, sem sentir culpa de poder estar fazendo as duas coisas?
Perfeito, Patrícia, perfeito trazer luz sobre essa temática. Depois do meu livro, eu tenho escutado muitas mulheres que me procuram e dizem, coincidentemente, que também têm sonhos de escrever livros sobre temáticas diferentes. E livro é só um dos sonhos. Claro que as pessoas têm muitos outros projetos que não estão ligados necessariamente à literatura. Mas a gente tem desejos íntimos e que são muito potentes, muitas vezes. Eu costumo dizer que o meu livro foi gestado durante 18 anos, porque ele, boa parte desses 18 anos, ele ficou abortado dentro de mim. E ele pesou muito. Até no momento em que parecia que eu não me lembrava dele, eu me sentia uma impostora, porque como jornalista, e prometo um livro de algo que foi tão significativo, tão importante na minha vida, e não consigo realizar. E por que não conseguia realizar? Porque eu estava na lei da sobrevivência, de fato, trabalhando muito, exaustivamente, para bancar os meus filhos uma boa parte da minha vida. Eu tive que ser mãe solo, por uma separação difícil, depois por uma depressão, né, muito arrebatadora mesmo, que me fez duvidar de mim, do meu potencial. Então, eu me resgatei em 2019, quando eu fui para um evento. Na verdade, era um trabalho terapêutico mesmo. E quando eu entrei naquele hotel para fazer aquele trabalho, o livro, eu não estava nem sequer me lembrando dele. Ele estava abortado, morto dentro de mim. E nas atividades, nas dinâmicas lá, a última dinâmica desse evento era um exercício de renascimento. E que era através de técnicas de respiração. E nesse exercício, eu vi o meu parto de novo. Eu vi o parto dos meus dois filhos. E eu vi que eu precisava, de fato, parir esse livro. Então, para mim, ele nasceu de um parto realmente natural, longo, que durou 18 anos, e ele traz essa mensagem também para as mulheres. O meu livro não é só para gestantes. Ele conta a história de muitas mulheres, o desafio das mulheres de conciliar a maternidade com o trabalho, com os seus sonhos, com cuidar de si, né? Porque, às vezes, quando a gente é mãe, a gente tem que cuidar tanto do outro, a gente tem que prover que a gente deixa de atender às nossas necessidades. Então, eu costumo dizer o seguinte, teve uma fase da minha vida, quando eu estava saindo da depressão, que eu gostava muito de ouvir aquele título, ai, Nanda, você é guerreira, eu admiro tanto, você é guerreira. Hoje eu estou na fase de que eu estou querendo abandonar esse título, eu não quero guerra com ninguém, eu quero viver em paz. E para a gente viver em paz, a gente precisa de relações saudáveis, sobretudo no nosso lar, com os nossos familiares, com as pessoas que a gente escolheu para dividir essa responsabilidade de gerar um novo ser. Então, cada um tem que fazer o seu papel e a gente tem que buscar leveza nesse processo. Não é romantizar, não é fácil, a maternidade não é um mar de rosas, mas a gente, com conhecimento, com suporte, buscando pessoas sensíveis ao nosso lado, seja ajuda terapêutica, seja coaching, seja o que for, seja literatura, a gente encontra suporte para fazer desse processo um processo mais leve e mais bonito para nós e para os nossos filhos e para quem está ao nosso lado.
Maravilha, olha só esse tema desse resgate que você viveu, já valeria uma entrevista e já fica aí o convite, quem sabe, para a gente aprofundar mais isso, porque é muito importante. Quantas ideias maravilhosas, quantos sonhos, quantas obras estão sepultadas no cemitério dos sonhos, sobretudo quando se trata de mulher, porque nós vamos envolvendo, ficando envolvidas com a rotina e deixando de lado. E você precisou vivenciar esse momento que você colocou, né, do autoconhecimento, dessa busca, para resgatar algo que não estava morto, mas estava ali latente, né, quase abortado, como você falou. Mas existia vida, porque existia o desejo de colocar isso. E aí você se permite a viver esse longo tempo, né, de 18 anos de preparação e colocar para fora esse filho e parir também esse filho que foi o livro. E aí fica mais uma lição, e eu estou muito feliz de estar fazendo essa entrevista com você, fechando esse ciclo da primeira semana do ano, porque tem gente que vai dizer, ah, mas já passou meu tempo. Não dá mais tempo de eu fazer uma faculdade, não dá mais tempo de eu construir o que eu quero construir. Passou, foi o tempo, não dá mais. Não, sempre há tempo para você resgatar algo que é importante. Então, fica aí essa lição também de vida que você traz para a gente. E aí, fechando só esse primeiro tópico, como é que foi colocar esse filho para fora? Qual é a sensação de poder realizar? Conta para a gente.
O livro que você fala, né? Está
O
se
livro.
referindo ao livro. Pronto. Eu
Isso.
me determinei, foi em novembro de 2019, e aí o primeiro movimento foi buscar a família de Dr. Gerson, né? Fazer as primeiras entrevistas com eles, e de cada entrevista alguém sempre me indicava outra. Tem fulano que foi paciente, porque eu não queria escrever o livro só sobre a minha história. Até porque se fosse só sobre a minha história, as pessoas poderiam até duvidar, ah, como que isso é possível? Então eu queria ouvir outras mulheres. E eu busquei relatos de quase 100 pessoas, entre pacientes, outros médicos, colegas de geração dele, familiares, e fui contando a vida dele através dos relatos de partos que ele conduziu brilhantemente e com muita sensibilidade. Dr. Gerson atuou numa época em que não, nem a ultrassonografia existia. Ele costumava dizer que ele tinha olhos na ponta dos dedos. Tamanha era a sensibilidade. Era pelo toque que ele sabia, né, se realmente aquela mulher estava preparada pelo parto. Então, eu comecei primeiro apurando muito, ouvindo muitas histórias, e aí veio a pandemia. E eu pensei, ai meu Deus, e agora? Dei um tempo, respirei, vi que eu não podia parar com o meu projeto, e aí eu continuei fazendo as entrevistas por telefone, por web, por videoconferências. Então, por exemplo, Dr. Elcimar Coutinho, que foi uma pessoa que conviveu com o Dr. Gerson, eram amigos. Eu entrevistei ele na casa dele, em Interlagos, por telefone, e pouco tempo depois, infelizmente, ele foi infectado pelo vírus e veio a falecer. Então, mesmo com a pandemia, com aquele turbilhão todo emocional que todos nós estávamos vivendo, eu tentei seguir com o projeto e fui me fortalecendo a cada história que eu escutava. Porque, olha, Patrícia, eu procurei defeitos em Dr. Gerson, sabe? Quando a gente vai escrever uma biografia, a gente não pode ser só qualidades, mas eu te confesso que eu não encontrei em todas as pessoas que me narravam uma convivência com ele. Era de uma pessoa muito diferenciada, muito ligada aos ideais humanitários mesmo, sabe? Teve um papel fundamental na implantação do SUS, que foi tão vital para nós agora nesses tempos pandêmicos, né? E sombrios que vivemos. Então, foi um parceiro de Irmã Dulce, colaborou muito com ela nas obras como voluntário. Então, eu comecei a apurar, 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 e chegou um momento em que a escrita precisava nascer. E nesse momento foi um outro ponto desafiador, porque por mais que eu escrevesse muito, e claro, sou jornalista, tenho um bom texto, escrevo releases, mas escrever um livro, e um livro que, sobretudo, me toca, é sobre a minha história também, eu fiquei num lugar assim, meio que desconfortável, sem saber até que ponto eu poderia me colocar, como era essa questão da imparcialidade. Então, eu busquei
Sim.
uma mentora literária, que foi Ana Holanda. Ela é conselheira da revista Vida Simples, faz um trabalho lindíssimo com mulheres sobre escrita afetuosa, que é aquela escrita que nasce do coração e que tem o propósito de afetar o outro. Então, o meu livro é escrito desse lugarzinho mesmo, sabe? Saiu do meu coração. E aí eu fui escrevendo e foi lindo porque no primeiro encontro com Ana, ela me deu assim a visão de que realmente eu tinha que me colocar sem reservas. O livro nasceu disso, não tinha como eu não fazer parte dessa história. E aí eu escrevia capítulos semanais e mandava para ela, e a partir dos seguintes ela só elogiava: Nanda, tá lindo, tá maravilhoso, tá ótimo. E aí, na hora que eu sentei para escrever, ele nasceu assim, com uma potência que estava tudo ali já guardado, sabe? Quando eu desbloqueei, a coisa fluiu de uma forma que eu ficava trabalhando ansiosamente para chegar o domingo e eu poder, de fato, abrir o computador para cuidar do meu livro. Porque não dava para dividir. Você sabe o que é trabalhar com comunicação. É o tempo todo o zap chega, uma ligação. É um trabalho muito dinâmico que, para mim, eu precisava do recolhimento, de me isolar aqui no meu quarto, olhando o mar e escrevendo. Foi
É isso.
uma sensação deliciosa. No final, eu tinha aquela sensação da gestante que está com a barriga grande, que quer que o filho nasça, mas já está com saudade da barriga, do processo criativo. Então, foi muito, muito lindo, muito especial.
Processo criativo, essa coisa linda, né? E quando você fala da sua própria vida, está envolvendo a sua própria vida, os fatos, imagina a entrega que não foi, o envolvimento, os mergulhos internos que você teve, e como isso deve ser gostoso também de poder acompanhar. Daqui a pouco a gente vai saber como as pessoas podem ter ainda acesso, se tem projeto para um segundo livro. Mas eu quero dar um passo atrás, porque você falou de uma forma tão carinhosa, tão envolvida com esse profissional. Imagina a experiência que você deve ter tido, né, nesse processo e a importância que ele teve em um momento tão singular, tão importante da sua vida. E aí eu fico pensando, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, dessa relação com o Dr. Gerson Mascarinhas, como que ele entra na sua vida, ou a concepção que ele tem do que deve ser o parto naquela época em que a gente ainda não tinha esse conceito do parto humanizado, do parto natural, mas ele já fazia isso levando a mulher, até porque a gente tem muitos pontos de vista, não é isso, Fernanda? A gente tem muita ideia, dois lados, ou uma ideia muito romântica de que o parto é coisa linda, é um momento maravilhoso da vida da mulher, mágico. E a gente sabe que nem sempre é assim, nem sempre a mulher encontra apoio, não encontra rede de assistência para ter seu parto. São processos muito difíceis, tensos, ou muitas vezes a mulher sofre todo tipo de abuso, de violência. Recentemente a gente viu um caso que estarreceu o país como todo, né? Uma mulher sendo vítima, né, de um médico anestesista, no momento do seu parto, ela sendo vítima de abuso. Então, ou seja, como é que foi essa convivência com esse profissional? E trazer também um pouco, se o livro fala disso, né? Dessa questão que envolve a violência obstétrica e da necessidade de cuidado que a mulher precisa ter e da assistência que ela precisa ter nesse momento.
Perfeito, Patrícia, a sua colocação. A gestação, com certeza, é um momento repleto de medos e descobertas, né? Eu tive a felicidade de, numa aula de hidroginástica, eu fazia hidroginástica num clube de Salvador, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, e eram todas senhorinhas as minhas colegas de turma. E aí, como eu estava grávida, uma delas um dia chegou junto de mim e falou: "Ai, meu parto foi tão lindo, meu parto foi natural e sem dor." Quando ela falou aquilo, eu tomei um choque. Eu falei: "Como? Natural e sem dor? Como é que pode?" Aí ela falou dele com um encantamento e me disse assim: "Ah, foi doutor..." Eu não me lembro se ela sabia o nome dele, acho que ela nem lembrava do nome, mas ela colocou que tinha sido na maternidade Climério de Oliveira. Eu só tinha essa referência, que tinha sido na rede pública e na maternidade Climério de Oliveira. Fiquei com aquilo dentro de mim, porque, claro, eu queria um parto normal, mas como toda mulher, eu tinha medo, né, de como é que aquele filho ia nascer, tinha medo, mas internamente eu queria o parto natural. Pelos movimentos do universo que conspira a nosso favor, pouco tempo depois, numa aula de Pilates, a professora, minha professora, faltou e a neta de Dr. Gerson, que estava grávida, estava dando aula e ela comentou que estava fazendo o curso de parto natural sem dor com o avô dela aos 90 anos. Eu fiquei chocada. Pedi o telefone, liguei e fui até a casa dele. Fui recebida de uma forma muito carinhosa e aprendi semanalmente, a partir daquele momento, do primeiro contato, todas as semanas eu passava uma tarde com ele, lendo, conversando, tomando sorvete de chocolate e desnudando todos os meus medos, todas as minhas inquietações. Então, foi um processo lindo. E o que acontece? A vida de Dr. Gerson foi isso, e foi isso na rede pública e na rede privada. Porque a tese que ele defendeu sobre o parto sem dor, ele atendeu 100 mulheres. 50 era da rede pública, da Climério de Oliveira, e 50 eram do consultório particular dele. E ele teve 85% de eficácia com os dois públicos. O que mostrava que, assim, a mulher precisa ser acolhida nas suas inquietações, nas suas dúvidas. E hoje a vida moderna, ela não nos dá tempo para isso, né? A gente tem aquela consulta rápida e aí, muitas vezes, às vezes, as cesarianas acabam sendo agendadas sem uma real necessidade. O Dr. Gerson dizia uma frase linda, que ele dizia: "A cesárea é um excelente recurso, quando necessário. Ninguém é contra a cesariana. Cesarianas salvam vidas, né? Quando ela existe a real indicação da cesariana, não há o que se discutir. A questão é que a sociedade acaba impondo um ritmo até para o nascimento." E quando eu falo isso, eu não estou querendo trazer nenhuma culpa para a mulher que teve filhos de cesariana. Claro que não, às vezes pode ser uma escolha também, mas o que eu questiono é: será que realmente olha, muitas amigas minhas hoje que leem meu livro e que tiveram cesarianas sem qualquer questionamento, que desde o início foram induzidas para este caminho, hoje elas reconhecem. Talvez naquele momento, hoje, se eu fosse ter filhos, eu teria uma outra visão. Então, que bom que a gente pode estar refletindo sobre isso, né? E pensando que nós temos o direito e o nosso corpo sabe, se a gente gesta uma nova vida, existe um caminho natural para que esse bebê chegue ao mundo. E esse caminho é melhor para ele e é melhor para nós também. Em termos de impactos à saúde, em termos de custo para o Estado também, é um processo muito mais barato, natural. Então, é essa reflexão que eu me proponho a fazer com o livro, sabe? Não é dizer que só é parto quando é natural. Claro que não. Claro que não. Isso não tem essa relação. Mas é importante a gente refletir sobre um momento tão significativo que é o nascimento, é o marco zero da nossa existência. É a forma com que a gente chega ao mundo. Isso vai interferir em toda a nossa vida. Tem efeitos, né? A neurociência hoje já comprova isso. Que as nossas experiências intrauterinas refletem em comportamentos, em emoções que a gente carrega para a vida toda.
Verdade, Fernanda. E a gente banaliza tanto isso, né? Trazendo essa questão para outro lado, lado talvez econômico. Você falou do ritmo. Pessoas que marcam parto para coincidir com a data do aniversário de tal, ou no dia que vai estar mais disponível. Gente, nós estamos falando de vidas. Claro, não, a questão aqui não é falar da cesariana como algo, como você colocou, né, que deve ser banido. Mas houve um momento em que essa situação, inclusive, foi revista pelas próprias organizações de saúde do número excessivo de partos cesarianos que não tinham necessariamente uma indicação clínica. As motivações eram outras. Então, é importante que essa obra também traz essa contribuição para essa reflexão, para que a mulher possa ter o direito de escolher a forma como ela quer ter esse momento dela. Inclusive, lembrando mais uma vez aqui a audiência, as mulheres, que existe, né, esse plano de parto que cada mulher pode fazer, dizendo como ela quer viver aquele momento. É um direito dela. Então, cesariana, se for indicação, ótimo, se não, o parto natural. E aí vem tantas crenças, né, Fernanda? Você deve ter ouvido bastante, mas você é louca, você vai fazer, vai colocar em risco sua vida, a vida do bebê, e tantos medos que devem ser colocados na mente dessa mulher que está ali para tomar uma decisão tão importante. Então, o livro vai encorajar, talvez, muitas mulheres a pelo menos conhecerem, a saber que existe esse caminho, e se orientar, né, e buscar um profissional, que você teve essa sorte de ter um profissional competente tecnicamente, sensível também humanamente, perfeito, que pode te fazer esse acompanhamento. E as mulheres também podem ter, né?
Perfeito, as outras. E o conhecimento é fundamental, né? Porque quando a gente tem conhecimento das coisas, a gente sabe reivindicar os nossos direitos. Então, você falou de um tema muito importante, que é a violência obstétrica. Às vezes, a violência é tão sutil que a mulher só vai perceber isso lá na frente. No livro tem um capítulo que é um dos que eu acho mais belos, que é O Parto é da Cor que Você Pinta, que eu conto a história de Alba Liberato, né? Alba que perdeu o marido ontem, o cineasta e artista plástico Chico Liberato. E Alba conta que ela foi vítima de violência obstétrica no segundo parto dela. Ela tinha tido uma experiência linda com o Dr. Gerson, e no segundo parto ela estava numa rede pública querendo parir o segundo naturalmente também, e simplesmente o médico disse: vire de costas que eu vou lhe aplicar a anestesia, vai ser cesariana. E aí, como ela já tinha tido uma experiência, ela sabia que ela tinha condições de ter um natural, ela questionou, ela falou: como assim? Eu quero meu parto normal, eu tenho condições de ter um parto normal. E ela usa esse termo, ela diz: o médico que cuidava de mim era um, entre aspas, cavalo. Era um homem grosseiro, que não estava ali para dialogar com ele. Ele queria impor a cesariana para ela. E aí a forma com que, eu não vou dar o spoiler total, mas a forma com que a história se desenrola e ela consegue ter o parto dela natural, porque pela sensibilidade dela, ela consegue se conectar com outro profissional que chega e realiza o parto natural para ela. Porque o corpo dela estava dizendo que ela podia. Mas a gente precisa se cercar de informação, de conhecimento e, acima de tudo, de profissionais competentes, comprometidos e sensíveis, como o Dr. Gerson era. E claro que existem outros no mundo hoje. E a ideia é que com esse livro a gente possa resgatar essa consciência também nos profissionais de saúde, sabe? Nas enfermeiras obstétricas, nas parteiras, nas doulas, nos médicos, em toda a sociedade. No próprio, na própria família, que precisa ser a primeira rede a apoiar a mulher quando ela toma essa decisão.
Exatamente, né? E apoiar essa mulher na decisão dela, e não com julgamento, mas com acolhimento, que é o que ela mais precisa. Então, a nossa honra, né, a doutor Gerson Mascarenhas, e a todos os profissionais também que se dedicam de forma brilhante, com amor, com sensibilidade, e nas diversas especialidades médicas, e sobretudo nessa que é tão linda, trazer, ajudar as mulheres, né? Nesse momento que a mulher é a protagonista, o profissional está ali colaborando, dando apoio, dando suporte, mas a mulher e o seu bebê são as protagonistas, os protagonistas dessa cena, dessa narrativa. Então, diga para a gente, com relação ao livro, como pode ser encontrado, quem tiver desejo de conhecer a obra, se tem projeto para novas obras, né? Se você já está pensando no próximo passo ou ainda é cedo. Enfim, como é que está isso?
Patrícia, foi uma coisa engraçada, porque quando esse livro nasceu, eu juro, foi um sentimento de parto mesmo, literalmente. E eu dizia para as pessoas, não, gente, foi tão intenso que tão cedo eu não vou escrever outro. Todo mundo me perguntava isso. E aí, nasceu já no meu coração o desejo do segundo livro. Já estou começando a pensar, a maturar. E claro que como um projeto que chega daquela forma arrebatadora como chegou, já está sendo gestado o novo livro. Mas eu não esperava, eu achava que seria assim, a obra da minha vida. Não tinha essa pretensão de seguir escrevendo outros livros necessariamente. E o que eu posso dizer é que, de novo, é um livro sobre nascer, porque essa temática me encanta. Eu sou uma encantada pelo nascimento, pelo processo de gestação, pelo pulsar da vida, né? Então, é isso. Já está... não sei quanto tempo vai ser a gestação dele, mas hoje eu já sinto meu olhinho brilhar. Cuido de um que ainda está recém-nascido, que ainda precisa ser muito divulgado. Essa mensagem precisa chegar para outras mulheres, para a sociedade. Mas já, outro já está sendo elaborado, e com muito amor também, com muita entrega.
Certo. Então, quem quiser saber mais sobre a obra, depois pode procurar. No final, agora, aí, nas suas considerações finais, já agradecendo, né, a alegria de poder conhecer essa sua trajetória, esse seu trabalho, o amor que você dedicou, o reconhecimento, como é bom também, como a gente faz o nosso papel, você enquanto paciente, reconhecendo tudo que o Dr. Mascarenhas fez por você, por outras mulheres, e devolvendo, fazendo essa justa homenagem através desse livro. E agora, com essa temática, já que estamos embalando um novo filho, que é o ano de 2023, com toda a experiência que você teve no seu processo do parto dos seus filhos, no processo do parto do seu livro, o que dizer para as pessoas que estão apenas começando essa trajetória, essa caminhada, dando os primeiros passos e gestando também agora as suas metas e o seu futuro nesse ano de 2023? Deixe-nos aí a sua mensagem, as suas considerações finais, enfim, o que você quiser deixar para a nossa audiência.
Com a gratidão enorme no coração pelo espaço, Patrícia, pela escuta ativa e sensível que você teve nessa entrevista. Eu já conheci o seu trabalho, e Cláudio, que é o filho de Dr. Gerson também, que fala muito bem de você, pela sua seriedade, a competência com que você conduz as entrevistas e a sua atuação como jornalista. O que eu quero dizer para todo mundo que está escutando a gente, que não precisa ser só mulher, é que nesse iniciozinho de ano, respire fundo, respire bem fundo e vá no lugar mais íntimo do seu ser para perceber e reconhecer quais são os seus sonhos e caminhe em direção a eles. Porque todos nós temos um propósito nessa vida. E a gente precisa acreditar nele e seguir com muita persistência, porque as dificuldades são grandes. Eu sei, o dia a dia, a questão financeira, a rotina de trabalho, questões pessoais, emocionais, profissionais, a gente tem tudo para nos impedir de realizar os nossos sonhos. Mas quando a gente sabe que ele realmente é necessário, toda dificuldade vira trampolim, nos fortalece e nos dá mais condição de chegar melhor nesse sonho. Então, que esses sonhos sejam realizados e que a gente busque realizar esses sonhos sempre buscando também mais leveza, e que esses propósitos aconteçam na nossa vida, que a gente não deixe o nosso sonho se apagar jamais. Eu estou me sentindo muito potente com o meu livro, porque ele nasceu de um lugar que eu sei o quanto ele é importante para mim, e ele tem sido importante para quem lê. Para cada pessoa que me traz um feedback, de Nanda, poxa, quando você falou daquilo ali, tocou em mim em tal lugar e eu morri, e eu fiz isso na minha vida. Então, para mim, além de vendas, o mais importante é fazer com que essa mensagem chegue. Acreditem nos sonhos, o processo nem sempre é sem dor, às vezes a dor faz parte do processo, mas a gente entende, ressignifica e segue em frente.
Mensagem para a gente fechar a nossa semana, ou a nossa primeira semana do ano de 2023. Obrigada, e que bom que a gente possa ter mulheres criativas, empenhadas em colocar os seus sonhos no mundo, inspiradas pela sua obra, que a gente tenha também outros médicos, outros profissionais de saúde, inspirados também por essa biografia desse profissional que se dedicou e possam estar colocando também o seu serviço no mundo com amor, com humanidade. E que a gente possa todos, né, construir e contribuir a vida plena que a gente deseja para todos. Obrigada ao Cláudio Mascarenhas, conhecido aqui pelo programa, pela indicação da entrevista. Obrigada a você, Fernanda, que tem um ano iluminado e que a gente possa ter em breve já receber esse novo filho que está para nascer. E quem quiser acompanhar você, conhecer mais o livro, comprar o livro, qual é o seu Instagram?
Meu Instagram é @fernandacarvalho_ps e o site do livro é aluzdamaternidade.com.br.
Ok. Obrigada, então, gente, a todos que fizeram o programa de hoje. O Em Sintonia de hoje fica por aqui. Beijo no coração de todos. Até segunda.